pause.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Opa, olá, como é que é? Boa tarde de quarta-feira pra você que agora tá com a gente no Pretinho Básico aqui da Atlântida. Estamos chegando felizão da vida para os amigos da audiência e para os amigos parceiros comerciais do Pretinho que colam sua marca com a gente pra crescer junto. Sua casa a partir de 10 reais por dia. Na Racon você pode. pb.racon.com.br. Docile, descobrir é delicioso. Siga arroba docileoficial no Instagram. Zezé, encontre seus biscoitos Zezé no supermercado mais próximo e siga as redes sociais biscoitos _ Zezé. Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo sempre aqui, marcopolo.com.br. Loja Samsung, seu smartphone nas lojas Samsung e nos shoppings do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e online em mastercell.com.br. Fala, Potter, boa tarde, irmão. Tamo
boa
bem, não?
Boa tarde, Fetter, tudo bem? Como é que estamos?
Tudo bem, cara, tudo certinho. Hoje eu tô bem, cara, hoje eu tô bem. Não sei se vocês viram aí, botei já na manchete aí da minha janela pra vocês no vídeo. Aí hoje eu tô bem, cara. Hoje eu tô bem, felizão. Hoje chegou meu remédio.
Aliás, eu escrevo Potter e aparece Oleiro ali.
Oleiro?
Tá aparecendo pra vocês Oleiro?
Não, pra mim tá aparecendo.
Não. Potter.
Sério? Cara, pra mim aparece Oleiro.
Oleiro!
Eu vou mandar a foto pra vocês no nosso grupo.
Não é goleiro!
Não, tá, goleiro! Potter. Eu escrevo Oleiro. Potter, boto junte-se a nós ali, a, onde aparece, e aparece Oleiro.
Olha que loucura. Vamos ver, manda aí um print dessa tela aí. Entrou agradavelmente o Magro Lima na sala com o pseudônimo de Câncer. Vamos falar sobre câncer hoje no programa. É isso, Magro Lima? Boa tarde!
Boa Tem que tarde, só ligar o microfone aí, Magro Lima.
Obrigado, Magro Lima.
Só ligar o microfone,
obrigado
se der aí.
Obrigado pela sua participação no programa.
Aí. Oi.
Aí.
Olá.
Aê, Magro Lima.
Hoje eu tenho desculpa, tá? Terror e pânico aqui de manhã.
É mesmo? O que houve, Magro Lima?
Bah, meu guri, cara, o Fernando caiu de cara no chão.
Ah,
abriu um talho no queixo.
O queixo.
Choradeira, sangue, correria. Foi pro hospital.
Ai, que saco.
Ali estava lá. 4 pontos no queixo.
Putz,
e agora tá ali cara. Sentado vendo desenho. Tá usem bom, camisinha, aí. Cara. Passou. É só o que eu falo. Amigo, usem camisinha.
A dica não é cuidem de seus filhos, tentem ser mais presentes para que eles vão correr risco. Vão cair, mas de qualquer forma é uma maravilha, é uma emoção.
Ah,
não, daí o cara vem dizer pra usar camisinha.
Bota emoção, viu, Alexandre? É muita emoção.
É muita emoção, Rafinha. E aí, Rafinha, como é que estão, Rafinha?
Cara, eu já pela amanhã já enderecei todas as bonecas da Lívia ali, se alguém quiser dar uma risada, vai nos meus stories, tem todas as nenês sentadas aglomeradas no sofá com ela. E Alexandre, tava botando na tela aqui, só
eu vi que lindo, hein?
Dos nossos parceiros, esse aqui é o novo, né? O Galaxy Note 20 Ultra da Samsung.
Porra,
eu acabei de receber aqui.
Olha
em casa,
tela.
Cara, esse aparelho é uma coisa assim, ó, é um fenômeno. Eu troquei uma ideia com a rapaziada da Samsung, se tu me permite, rapidamente.
Porra, por favor.
Só mandar um abraço pra galera. Nessa cor rosê, isso aqui é uma novidade. 8K a tela, a câmera dele. Tem um alto foco,
não,
que tu não precisa botar
Rafinha,
o dedinho.
Não,
é isso aí. É 8K, cara. 8K e o foco é alto foco, tá? Tem um sistema de laser que tu bate ali, pum! Na hora, tu tem o foco, tu bate a foto, memória RAM, é um computador em mãos e ainda tem a S Pen aqui, ó, que é uma canetinha que tu pode ali no Samsung Notes anotar
Canetita.
Tudo e pode ainda parear numa televisão, cara.
Bom.
E aí botar num PowerPoint pro Potter que faz palestra. Eu andei tomando palestra, eu acho que eu vou tomar uma palestra via tela ali com o Samsung aqui, esse novo Galaxy aqui. Então um abraço pro Rafa, pro Alessandro, pra toda a equipe que me mostraram isso numa videoconferência. pro Cristiano. Cara, que aparelho animal aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Uma boa tarde pra nós todos aí, Alexandre, amigos do Pretinho Básico. Vou faltar um ar.
E aí, Lelê, como é que é, Lelê? O teu rápido boa tarde pra nossa...
respira, Rafinha, respira. Boa tarde, Féter. Boa tarde, amigos do Pretinho Básico. Boa tarde, audiência da Rede Atlântida. Que prazer estar aqui.
Muito bom, Lelê. Muito bem, cara. Deixa eu ver se eu queria falar alguma coisa aqui. Não, daqui a pouco eu falo o que eu queria falar. Deixa eu só copiar, colar.
Eu queria te dar um elogio pelo teu vídeo que tu postou lá das redes sociais. Eu acabei assistindo e vi que uma galera repostou. Não, é sério, não é? Não, não tô folgando. Vários amigos meus reproduziram esse teu vídeo aí. Do elogio legal. E tal.
Obrigado.
Uma ideia ontem. Vai, de obrigado, nada. Rafa. Valeu pela vibe aí, Alexandre.
Não, obrigado, cara. É que eu fiz. Sabe o que, que é? Eu tava agora há pouco mesmo gravando outro vídeo. Te agradeço o elogio. Obrigado pelo elogio. Aí, o elogio é sempre legal, viu? Só, olha só, me fez feliz com o elogio. Mas eu tava gravando outro vídeo pra falar da repercussão positiva disso, cara. É impressionante. Teve mais de 700 comentários. 753, sei lá quantos comentários.
Não, 996 agora.
Bom, então agora tem tudo isso, só coisa positiva, cara. Dá gosto de ler um por um.
E além,
pessoas
além
que escreveram,
do
Rafinha.
Que tu tá falando aí. Isso, desculpa, Feta. Que é isso?
Pessoas que escreveram, que estavam em algum momento escrevendo alguma coisa negativa pra mim, pra me criticar sobre alguma coisa que eu falei e repensar, disse, não vou escrever. Ou seja, as pessoas se identificando, cara, todos nós em algum momento vamos botar pra fora alguma coisa ruim que tá dentro de nós e geralmente vai ser em alguém. E se for pelas redes sociais, tá tudo tranquilo, né? As pessoas não estão se vendo, não tem o constrangimento do falar aquilo pessoalmente. É muito louco isso, cara. É uma análise que eu venho fazendo já há algum tempo. Desde que começou essa pandemia aí, cara, essa maluquice aí que é essa convivência humana, eu venho prestando atenção no comportamento das pessoas muito próximas, que mudaram muito e que não perceberam que mudaram, pessoas que entraram, e aí entra naquele assunto que eu terminei o Pretinho de ontem. Desculpa se eu tô sendo longo, galera. Sobre depressão. A depressão pegou muita gente nestes últimos seis meses, cara. E as pessoas não se deram conta disso. As pessoas só acham que estão um pouco mais dentro de casa. Não, as pessoas estão doentes, cara. E não tem autocrítica, não tem senso crítico para perceber e não tem coragem para admitir isso. É muito louco, cara. O comportamento das pessoas mudou nos seis meses. Mas, cara.
Ô, Feta, deixa eu te elogiar.
Desculpa se eu fui longo.
Não, fala, Lelê. Eu quero te elogiar.
Quer me elogiar, Lelê?
Quero te elogiar e quero lançar a campanha aqui. Vou te elogiar e vou lançar a campanha. Vai. Porque tu falou ali mais de 750 isso. comentários. É legal quando realmente o número é largo. Porque tem umas pindas que falam, porque teve mais de 15 comentários. Não, cara, mais de 15 é 16, 17 ou 18. Use a expressão mais de quando for um número, assim, expressivo, né? Pá, teve mais de 6 comentários. Não, mais de 6 é 7, ou é 8, é 9. Então vamos usar isso. Só quando for mais de 500, mais de 100. Mais de 100 tá liberado.
Cara, que coisa específica.
Eu não esperava essa reclamação.
Né? Não, eu também não.
Porque eu fiz um troço lá e deu mais de 30. 30 e quantos, cara? 31, 32, 33?
Mas é que de fato foi um dos meus maiores engajamentos, chamou atenção, porque é um troço positivo, né? E engaja 100% das pessoas. Não tem contraponto ao positivo, né, cara? Não tem tipo assim, entre escolher ser positivo ou ser negativo, eu vou escolher ser negativo. Mas sobre que argumento tu vai escolher ser negativo? Não tem conversa, cara. Tu tem que ser positivo, cara, sempre. Acho que isso é o que eu tirei, Potter, no teu, Potter, no teu podcast sobre o que mudou depois da pandemia. Me convida pra falar sobre isso, cara. Eu virei isso, cara. Sabe? Eu virei um cara positivo, cara. Não, não dá mais pra ser negativo.
Mas foi
isso
que foi convidado, Petra.
Eu já falei sobre isso.
Exatamente. Bom, não, então, pra te ver o tamanho. Não, eu faço um parte 2 contigo agora. Porque o tamanho da pandemia é esse. Eu tenho certeza. Escuta de novo antes. Vê o que tu pensava antes, porque a gente tava mais no começo da pandemia. Faz uns 4 meses que a gente gravou. Não, 4 meses forcei. Mas vamos lá, 3 meses que a gente gravou. Hoje tu já tá com uma outra percepção. Eu faço parte 2 tranquilamente contigo.
Tá bom, sabe, obrigado pela defesa. O que tu tem que fazer, Feta?
Não, é sério, mesmo.
Do positivo, do cara querer ser positivo. Se ele não quiser ser positivo, que ele não vá lá e encher o saco da vida do outro.
Boa,
não comenta na vida,
Rafinha,
do outro.
É isso que eu pergunto. Assim,
não agride o outro, cara. Não enche o saco do cara.
É isso que eu pergunto. Porque eu, não posso medir o mundo por as cagadas que eu faço, nem por algumas qualidades que de vez em quando aparecem. Mas ainda pra mim é inacreditável a pessoa pegar a sua internet, entrar em um perfil que não concordou com algo ou qualquer coisa assim e destilar ódio. Eu não consigo entender. Tipo assim, pra mim,
essa pessoa tá doente, cara.
O problema é dessa pessoa, ela não tá bem. Porque não tem a menor possibilidade de estar feliz da vida. Feliz da vida no trabalho, feliz da vida em casa, feliz da vida com os filhos. E aí pegar e ler uma postagem e falar assim, ó, tu é um bosta mesmo, Lelê. Tomara que tu morra, seu merda. Esse cara, não tem como um cara que escreveu isso tá bem na vida dele. Não tem como, é impossível.
Agora faz esse exercício comigo, Potter. Faz comigo o exercício. Nos últimos 6 meses... Putz, cara, quem que tu vai apontar e dizer esse cara tá feliz da vida? Nos últimos 6 meses me aponta um feliz da vida. Tá, vai ter lá, óbvio, vai ter lá, vai apontar. Mas eu tô falando do geral, cara. Geral, a vibe geral. Não tinha um feliz da vida, cara. Tinha um feliz da vida. E ainda assim, algumas pessoas não foram negativas. Alguns que não estavam felizes da vida conseguiam assim mesmo ser positivos. Então, talvez esses caras, esses que não estavam felizes da vida, também não estejam doentes. Porque eu acho que quem vai a fundo, quem vai reclamar lá, quem vai pegar no teu pé e te xingar, esse cara tá doente, cara. Ele tem uma doença social. Tu entende? Que tá dentro dele. Ele não se encontrou com ele ainda. Ele não sabe quem ele é. Não sabe o que ele quer da vida.
Aí, a grande maioria desses caras que reclamam...
É incongruente isso. Eu me indigno com coisas que eu leio, com coisas que eu vejo, fico brabo. Pô, como é que essa pessoa pode pensar assim? Agora, a distância que eu tô de xingá-la é um oceano. E eu não tô falando que eu sou melhor que os outros. Eu tô tentando entender onde que se encaixa numa vida feliz. E vida feliz não é dinheiro. Vida feliz não é isso.
Sim,
uma
perfeito,
vida feliz.
Perfeito.
Vida feliz, tu ler algo que tu não concorda e aquilo virar um xingamento. Tu pode conversar, falar assim, pô, Lelê, eu e o Lelê discordamos todo dia no Bola nas Costas. Todo dia nós discordamos aquilo ali. Mas, tipo assim, sabe, a distância do discordar, do xingamento, pra mim é tão. É óbvio que pode ser um desabafo. A minha vida tá uma merda, vou descontar no Rafinha. Vou descontar o Rafinha.
Mas pode
Rafinha deu uma opinião lá, vou descontar até um merda mesmo.
Mas é
mesmo,
que o Rafinha, cara que vai te xingar... É inacreditável
um cara pensar dessa maneira.
Pode
ter um bosta que blá, 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 sabe? Eu não consigo entender.
É muito provável, muito provável mesmo, que o cara que vai te xingar por causa da tua opinião, ele não consiga contrapor a tua opinião. Se ele tiver uma contra-opinião à tua, talvez ele... Não, cara, olha só, não é bem assim. Como ele não tem, o que que resta pra ele? Te xingar. Geralmente o cara que xinga, ele não tem uma. Ele não tem uma. Entendeu? Ele não consegue um argumento, isso aí. Ele não tem. O argumento do cara que xinga é isso aí. Ah, seu merda. Ontem eu vi um cara chamando um jornalista da Rádio Gaúcho de jegue. Tu é um jegue mesmo, sabe? Por causa do que tava se falando, de um assunto ali, o nosso colega, Marcelo Debona. E ele leu no ar. Ele leu e ainda riu, assim, sabe? Que o cara tava chamando ele de jegue por causa de uma opinião
convergente. Hoje no Bola eu li também um xingamento que chegou pra mim. E aí tu pega a foto do perfil do cara, é a foto da filhota dele, cara. Lindona no Beira Rio, no colo dele, no momento de extrema felicidade. E o apelido do Twitter dele é uma palavrinha que ela usa. É o nome do cara, underline, uma palavrinha. Eu não vou falar palavrinha, porque eu não vou levar o ódio pra rede social do cara que tem uma criança. Boa. Mas ali tava ali, xingando de como é que era a palavra exata?
Pederasta.
Não lembro qual era, assim, tipo assim, sabe? Tanto que eu li o que o cara falou, mas protegi ele, porque, tipo assim, cara, tu não tem vergonha de expor a tua filha dessa maneira? Eu boto a minha foto do Federico, do meu filho mais velho, aqui no meu perfil, e fico xingando todo mundo.
Paz e
não
bloco,
tem vergonha na cara? Turma, tipo assim, cara, é a tua filha que tá expondo, cara. Não é tu, então bota cara ali.
E quando o cara não se presta a criar um perfil só pra xingar, que não tem nem a foto dele.
Isso, um fake.
Publicação, um fake,
Não, mas esse muita aí vontade. É bloco, esse é bloco e report.
Isso aí o cara que cria fake, o cara que cria fake pra xingar alguém através do fake...
É muita vontade.
Não, peraí, Rafa, não, só um pouquinho, isso tem nome, cara, não é muita vontade, isso tem nome, cara, é um mau caráter esse cara, tá entendendo? É um mau caráter, cara, porque ele quer praticar o mal escondido. escondido. É. Ele quer fazer uma ação do mal escondido, que é tipo assim, não foi, opa, não fui eu. Não fui eu que fez isso, foi aquele cara ali. Ah, cara, é muito louco tudo isso. Ai, o ser humano não deu certo, ser humano, né, meu? Vamos em frente aqui com os destaques do Pretinho, 1:19, Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite, é a coopsantaclara.com.br, 23 de setembro de 2020, dia de combate ao estresse.
Olha aí, ó.
Olha que beleza, que dia sensacional.
Pra se tá vivo. Uma coisa boa pra passar o estresse, sabe o que é? Entra na rede social e desabafa. Mete tudo lá.
Mete o pau em todo mundo. Xinga os caras,
é bom pra cacete. Te dá um alívio depois de xingar os caras. Chega assim, Feta, para com esse teu videozinho de merda aí. Ti é fácil gravar um videozinho assim. Quero ver, tu não sei que seu bosta. Meu, cara, dá um alívio depois disso.
Isso, é verdade.
Vai, escreve lá e dá um alívio no cara. É a melhor coisa que tem, Feta. Vai nas redes sociais e escreve. Xinga alguém. Cara, pra aliviar o estresse, assim, ó. É na hora. Tu acabou de escrever, botou send, dá um alívio no cara. Dá, sabe, um sopro de esperança no cara.
É verdade, cara. Hoje também é dia do soldador, o cara que solda. Boa. Que um monte de coisa na sua vida é soldado e você não tem a menor ideia, a menor noção.
É verdade. Eu soldei algumas coisas.
Tudo é soldado, na verdade, né? Tudo é soldado. É.
Já diria o Renato Russo, né? Somos soldados pedindo esmola.
Que música é essa?
Soldados.
Soldados.
No caso, soldados.
Ai, que beleza, cara.
Não é um ritmo.
Nossas meninas estão longe daqui. Não tenho com quem sonhar e nem para onde ir. Eu canto mal pra caramba.
Não, hit de rádio não é. Hit de rádio não é.
Não é hit.
É lá do B, da Legião. É, lá
no Quatro Estações?
Não, esse é do primeiro disco.
Deixa eu continuar aqui hoje. Hoje é Dia Internacional das Línguas de Sinais.
Olha!
Línguas de sinais. Olha ali.
Rafinha, hoje é o dia contra o estresse, Rafinha.
Não, é ok.
E não por acaso, hoje também é o dia do sorvete.
Aê!
Aí sim.
Agora o sorvete, ele combate o estresse. O sorvete se encaixa ali também nas línguas de sinais. E é isso, né?
Como é que é sorvete?
Tu gosta?
Sorvete, como é que
tu gosta de sorvete,
Fê? Ah, eu gosto, com duas bolas, né?
Sorvete é sorvete assim, Fetro.
E cobertura, né?
É assim, ó.
Cobertura de baunilha, claro, de chocolate. Sorvete como é assim. Como é que é? Sorvete, tu lambe? Sorvete é assim, é?
É mais literal. E isso aqui é pra ti, Fetro.
Não, olha só.
Eu também te amo, Potter. Também te amo. Esse é o que eu mais gosto.
Deixa eu mandar um beijo pra Glaura. Tô enxergando a Glaura aqui. A Glaura é a babá dos meus filhotes. E ela faz e ela ensina a língua de sinais.
Olha que legal. Pô, então dá os nossos parabéns pra ela.
Ela trabalha. A Glaura, de vez em quando, aparece naquelas telinhas pequenininhas lá. Sabe? As músicas das lives, essas coisas assim, sabe?
Sei.
Ela faz isso e ela tá ensinando os guris.
Como é que é sorvete mesmo?
Sorvete é assim, ó.
Faz que tá chupando uma bola de sorvete.
É que tem um contexto a frase, entendeu?
Uma casquinha.
Nunca ninguém vai pedir assim. Como é que é sorvete? Tu tá contando uma história, apareceu. Aí eu tava lá, blá 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 blá, e aí eu tava lambendo sorvete. Ó. Vai fazer isso aqui. Tem um contexto antes. Foi apresentado.
Tá, sempre tem. Uhum. Tu não pode chegar, por exemplo, numa pessoa, Magro Lima, parar na frente dela e fazer assim, ó.
Não, mas como é que tu pede um sorvete?
Não pode, né?
Ela vai.
Ela não, mas Marcão, tu não sabe falar. Mas tu chegou numa sorveteria, tu aponta.
Aponta o sabor. Aponta,
aí o cara vai te perguntar qual sabor tu quer. Aí tu vai responder.
Aí tu aponta.
Cara, qualquer um.
Não, tu sabe ler, Feta. Tu aponta esse aqui, ó.
Não, qualquer um, não me importa. Eu só quero um sorvete, não importa o sabor.
Qual é o sorvete favorito de vocês?
Chocolate, né?
Ah, o meu de creme, né?
Porra,
creme,
Potter, tu não lembra que tu conta essa história, Potter?
Essa conta é verídica.
Teu tio é muito bom.
Não, é meu tio, é um Galdério. Lá na Quimoranga Alegrete, que era uma sorveteria. É uma sorveteria lá do. O Alan, o filho do dono, não é mais agora o filho do dono. Ele era meu colega de aula. De vez em quando nós ia de tarde a trabalhar na Quimorango. A gente ficava lá. E chegou um Galdério. Na Alegrete chegava os caras do campo de vez em quando assim. Ele chegou, vestido de Galdério, olhou pra tudo. E aí falou assim: quero um sorvete. Aí o Alan: uma bola ou duas bolas? Ele olhou pro Alan e não respondeu. Achou que era uma empunhada, né? E aí. Aí o Alan viu, tá, beleza, não me respondeu. É, aí, qual o sabor? Olhou pras placas, olhou pros oito. Qualquer um. Qualquer um.
Tanto
faz. Cara, sabe que coisa? Olha isso, cara. Isso é uma isso vida.
Maravilhoso.
Isso é uma vida.
É uma vida. Não tem estresse, não tem dúvida.
Qualquer um.
Que vier, veio, velho.
É isso.
Que
vier, é isso.
Quantas noites na vida de vocês não falaram qualquer um?
Vamos várias, em frente várias. Com os destaques do Pretinho aqui, amiguinhos. Ainda tem... Ah, o que que tu queria falar, Rafa? Desculpa, meu.
Não, pô, é, mas aí eu vou botar uma vibe meio negativa, acho que tá, não,
é. É, então não bota mesmo. Então, beleza, melhor. Hoje nasceram... Hoje nasceram John Coltrane, tá fazendo, hoje estaria fazendo, não tá mais, não, não importa. O cantor, compositor e pianista norte-americano Ray Charles estaria fazendo 90 anos. 90 anos. Se estivesse aqui conosco, Ray Charles. O cantor espanhol Julio Iglesias tá fazendo 77 anos.
Maravilhoso. Minha mãe adora.
O cantor, que bom, Rafinha, minha mãe também adorava Julio Iglesias e eu comecei a gostar por acaso do Julio Iglesias, acabava ouvindo os discos do Julio Iglesias, os vinis do Julio Iglesias junto com a minha mãe.
Que me queira. E aí acabamos no Henrique Iglesias agora aqui.
Né? E acabamos no Henrique Iglesias, que é outro baita artista também, né? Filho de peixe, peixinho é. O cantor e compositor norte-americano Bruce Springsteen, The Boss, está fazendo 71 anos. E a jogadora Hortência, de basquete brasileiro, está fazendo 61 anos.
Caramba, que dia forte, cara, hein? Forte. Bruce Springsteen, Ray Charles, John Coltrane e Julio Iglesias.
É verdade.
Hoje é dia de botar filho no mundo.
É verdade. Então tem que fazer a conta, porque hoje não adianta querer. Não é hoje que nasceram. Hoje nasceram, não foram concebidos hoje, eles nasceram hoje.
Se vai chegar amanhã, força hoje. Se a Cesar tá marcada pra depois de amanhã, mete hoje já. Dois diazinhos não vai fazer nenhuma.
Não, diferença. Potter, tu não tá entendendo, Potter. Hoje é o aniversário quando as criaturas saíram de dentro da mãe.
Sim, Fetter, tá marcado então... 9 meses de gravidez, vai nascer depois de amanhã. Fala pro médico, eu quero hoje. Tira hoje logo, é isso que eu tô falando, tá no momento de nascer.
Nós estamos numa época que tá nascendo muitas crianças que foram concebidas nas noites de Natal, né?
Hoje já?
É isso aí, exatamente. Na real é ano novo. Eu nasci hoje, é 31 de dezembro.
9 de
dezembro. E se tu fizer
no novo, né?
Se tu fizer uma... algumas pessoas não transam, eu acho, outras transam.
Mas naquela semaninha entre o Natal e o Réveillon ali,
sim, ali sim.
Por isso que eu tô dizendo.
O cara come demais ali no Natal, já se estraga.
Bebe.
Pena de fora.
São filhos de bebedeiras, né?
Tem que fazer antes. Final de tarde.
Olha, as cores que o cara usou no ano novo aí, ele deve estar se perguntando, deu tudo errado, né, cara?
Isso aí. Eu quero ver nesse próximo Réveillon as bandingas, tudo.
Eu também. Eu quero ver. Também quero.
Não, a cor da calcinha, a cor da
calcinha. Bota o amarelo, bota o branco,
o louro dentro da carteira, a ervilha seca, não sei o quê.
Eu vou botar um vidro de vacina na minha cueca quando vier aí.
Ai, ai. Um destaquezinho assim rapidinho aqui pra nós, o Revista Time inclui Jair Bolsonaro e Felipe Neto na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. Isso que 2020 só tá na metade, já passou da metade um pouquinho. O presidente brasileiro aparece na categoria líderes ao lado de Donald Trump e Angela Merkel da Alemanha. Já o influenciador digital com 51 milhões de seguidores nas redes sociais, o Felipe Neto, está entre ícones mais influentes do mundo em 2020.
Os textos agora, da revista deixam bem definidos quem que a revista gosta.
É verdade.
E não gosta, no caso.
Mas é meio curioso, né, ver ali numa... É que não avalia performance, avalia influência. É por isso que alguém pode se perguntar, tá, mas espera aí um pouquinho, o Donald Trump lidou de uma maneira com a pandemia, a Angela Merkel lidou com outra. Como é que eles estão na mesma lista? Não, mas é influência.
É, não é como lidou com a pandemia.
Não é prêmio de como lidou com a pandemia, exato.
Isso aí. Pode ser bom pra ruim.
É, não tem como negar, né, a influência desses dois cidadãos.
Não tem como negar, não. E do próprio Trump também, né, porra.
Sim, isso. Nossa, gigantesco, né. Em redes sociais, o poder que tem, né? O Felipe Neto, ontem até eu vi ele de noite, ele dizendo que ia ter uma novidade às 11 da noite, blá, 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 que eu acho que foi quando a Time liberou a lista, né? Então, certamente ele recebeu antes algum aviso, né, que estaria nessa lista. Mas ele fez uma coisa bonitinha, assim, eu acho que vale também pro Bolsonaro, de alguma maneira, até pela carreira política dele, né? Bolsonaro, durante 2 ou 3 décadas, ele foi uma caixa baixa completa de Brasília, né? Um deputado federal eleito sempre por Rio de Janeiro.
Primeiro vereador.
Bem linkado àquele aparato militar ali, né? De eleições. E ninguém sabia dele. Ninguém sabia dele. Aí depois de 30 anos ele é presidente da República, franco favorito para ser novamente eleito, ser reeleito no caso, né? E uma das pessoas mais influentes do Brasil e obviamente do mundo, né? E o Felipe Neto também fala, acho que é Andaraí, o onde ele morava, ele fala assim, putz, e há 10 anos ou há 11 anos eu tava dividindo um quarto com meu irmão no Andaraí. Sabe?
A vida
também
muda.
É um salto de vida, né? Claro, são os padrões da revista Time, queira aceitar ou não queira aceitar. Eu aceito, eu acho que os dois são muito influentes. Tem mais brasileiros na lista também. Tem o Neymar, tem aquele o surfista, Rafinha, o campeão do mundo, bicampeão do mundo.
Ah, o Medina.
Gabriel Medina. E eu não vou lembrar mais pessoas que estão ali na lista, assim, mas tem mais brasileiros ali. E, então são saltos de vida.
Algum,
né,
DJ, Potter? Algum DJ?
Acho que não, Rafael.
O J Balvin tá, mas ele não é DJ, né?
É, não é DJ. Ele é...
É, DJ é difícil, né?
A Anitta não tá nessa lista?
Não, é difícil, na verdade. Não tem. Basta o cara ser alguma coisa, né? Tipo, no sentido relevante, né? Fazer alguma coisa relevante que chame a atenção, que engaje as pessoas e que movimente a energia em volta dele. Aí ele vai ser um cara considerado de fato influente, né?
Desculpa, deixa eu corrigir aqui o que eu li. No Twitter do Felipe Neto é que apenas 10 brasileiros entraram para a lista até hoje. Eles não estão nessa lista. Eu não sei se eles estão. São eles. É, o que ele escreveu? Lula, Dilma, o JP Lehman, o empresário, né? O Joaquim Barbosa, que era do STF. O Neymar, o Gabriel Medina, a Graça Foster. E ele escreve assim, e três troços. É, que são pessoas que ele não concorda. Imagino que um deles é Jair Bolsonaro. Aí eu fiquei curioso para saber quem são os outros dois. Mas nessa lista desse ano, Fetter, como tá na notícia, são dois brasileiros, Jair Bolsonaro e Felipe Neto. Sim.
Eu tô procurando aqui a lista completa e não tô achando.
Vamos ler o 100? Link,
então,
vamos ler o 100, né?
Vamos ler o 100, alemão.
Até não necessariamente ler o 100, mas vê ali quem mais tá. Claro. Fiquei curioso, não sei se tu ficou. Eu também. Curioso. Uma blogueira artistas. Descobriu o... Opa, achamos, foi, vai.
Alguns que eu conheço e vocês conhecem também. The Weeknd tá ali. Selena Gomez, J Balvin, citado aí. Acho que de pop é isso, né? Porque eu sou um cara pop. Líderes, o Donald Trump, a Angela Merkel, o Biden, o Jair Bolsonaro, de famosos são esses aí.
Esportistas.
Titans. Titans não interessa pra nós, né? Icons, aí tá o Felipe Neto. Deixa eu ver alguém que tá na mesma lista que o Felipe Neto, que a gente conhece aqui. Não achei. Esportistas não tem, Rafinha. Não apareceu.
Não tem.
Não tem. Icons, Titans, Leaders, Artists e Pioneers são o que eles colocam como as pessoas na lista. É isso aí.
Tá bem. Obrigado, hein?
De nada.
Uma blogueira descobriu um quarto erótico na casa da Anitta. É um quarto erótico na mansão da Anitta e diz que agora tudo faz sentido. O nome da influenciadora digital é Jessica Kane. Não, é Jessica Kayane. E tá hospedada...
And... Até o canal.
Foi muito mal, vadão agora. O nome dela é Jessica Kayane e tá hospedada na mansão da cantora, localizada na Barra da Tijuca, e aproveitou que a artista não tava em casa e resolveu visitar and filmar alguns dos cômodos da propriedade. E foi aí que ela descobriu um quarto tipo 50 tons de cinza na casa da Anitta.
Sério? Agora já temos uma informação a mais.
Tem quarto elementos erótico, amigos. Um quarto erótico.
Mas um quarto erótico pra ti,
Potter.
Mas um quarto erótico pra mim, Marcão, eu tenho certeza absoluta que é diferente de um quarto erótico pra ti.
Não, tá, mas olha só, pra virar notícia.
É.
Qual é o quarto erótico que tá no imaginário? Ah,
tem que ter umas algemas.
Eu não vou poder falar. Eu não vou nem falar, Galvão, o que teria pra mim. Mas vamos a minha formatação de quarto erótico, vai, eu vou falar demais na minha vida.
Esse é o senhor Grey. Christian Grey.
Não, não, bem longe disso. Eu não gosto de dor.
Eu tenho gostos.
Não gosto de dor.
Não posso.
Não
falar.
Gosto de dor, não gosto de algema, não gosto de
fogo,
de couro.
Também não.
Não, 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 não gosto. Não, de vela, não gosto de nada. Eu gosto não. De coisas sem som.
Chicote, nada.
Não, Rafinha, não, não gosto disso.
Ah, né? Dá uma tag aí, Potter. Uma tagzinha.
Só uma. Uma tag. Uma tag.
Batom.
Mascarazinha aquela da.
Barro.
Mascarazinha.
Barro, ele.
Ah, não. Porra, barro, cara.
Barro. 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 Vai sujar todo o quarto, tem, assim. É.
Mas que tipo de barro?
Mas depois a gente limpa, né, Lelê?
Barro não.
Olha, mas
Lelê, só pra dizer, Lelê. Lelê. Quer transar mas... e não se sujar.
Mas de barro não.
Ah, vai jogar basquete, Lelê?
Não. Lelê, dá pra sujar
não
com.
Quer transar
não, não, não. Dá pra sujar com um monte de coisa.
A transa tem saliva e.
Saliva,
e vou parar por aqui.
Não,
vou
tem
parar
saliva, por aqui. Pode ter óleo, pode ter
cuidado,
creme.
Pode
ter uma. Mas barro não!
Lelê, tu já transou no barro?
Não!
Óbvio. Então fala.
Na areia já.
Tu nunca lidou com barro durante uma
mas
transa.
E o grão da areia no barro, ele não, na fricção ali, ele não incomoda?
Não, Lelê, é barro. O barro ele tá molhado, ele tá mas úmido,
barro é areia,
diferente.
Mas, tá, mas sei lá.
Não é areia. Areia não, areia é ruim. Até já.
E o barro na boca,
já transaram.
O barro na boca, ele não incomoda?
Zero.
Incomoda. Como? Não, para.
Esses dias eu fui empurrar.
Mas eu queria saber um pouquinho mais do Fetter também.
Esses dias eu fui empurrar um carro lá em Eldorado, lá, que encheu a cara de barro. A primeira coisa que eu faço é tirar um borro da cara, assim, cara.
Para. Isso, Lelê.
Empurrar um carro.
Ih, agora tá chegando.
Não, mas
agora tá chegando, nós queremos chegar.
Mas peraí, Mago Lima, qual foi a tua última experiência com barro na cara, por exemplo?
Eu fiz muito mal pra vocês, né, pô?
Imagina, quinta-feira passada.
6 anos, talvez.
Pois é, a minha foi semana passada.
Não, Fetter, esse instinto tá dentro do cara. O cara só ajuda a descobrir.
Não,
alguém vem e fala assim, ó. Pá, não tem aí dentro de ti guardado isso e tu. Puta que pariu, tem sim, cara. Tem, eu quero só botar pra fora.
Que tem ali. Não, tá, mas eu acho que montar um quarto erótico com um barro é ruim.
Não tá, isso é isso aí.
Mas tem um motel. Tem um motel de Porto Alegre que tem quartos.
No barro e trans,
1:30 da tarde.
Tem quartos temáticos no motel de Porto Alegre. Acho que tem mais de um.
Mas não com barro.
Mas, por exemplo, tem um quarto num motel de Porto Alegre que tem uma cabine de London. De telefone de Londres. É um fetiche muito particular. Legal.
Tiraram já.
Ah, eu sei qual é.
Rafael, já teve lá. Tem um que tem uma carroça.
Não, esse eu não fui.
Não, esse foi o Fetter.
Tô brincando, gente. Tô brincando. É só brincadeira. Só pra ilustrar.
É tudo brincadeira.
Ai, que maravilha, cara.
Uma barra tá não.
Sabe por quê, Lelê? Eu gosto de mato.
Tudo bem, mas sem barro. Grama, não precisa do barro.
Entendeu? Eu gosto do cheiro da...
McQueen.
Tu passa no cheiro da...
O cheiro da natureza, Rafael.
Da natureza.
Que gosta da natureza.
É.
Da natureza selvagem.
O cheiro sereno. Do
isso.
Isso. Do wild. É isso. Isso. Aí, eu te entendo, Potter. Te
aquele
entendo.
Ônibus lá vazado que tirar de isso. Helicóptero. Aquilo lá.
Coisa linda.
Casa abandonada, entendeu? Essas coisas
isso.
Assim.
Isso. É mofado, as coisas mofadas.
Isso, colchão no chão, isso. Sem lençol.
Os morcegos dentro do rasante, assim.
Isso aí. Agora tu veio. Agora tu entendeu o que é a vida.
Chegamos.
A vida é isso aí, a vida não é essa coisa mole. Todo dia tu falando com o Matheusinho, tudo limpinho ali, velho. A vida é outra coisa, entendeu?
Ai, cara. Ô, meu, deixa eu mandar um abraço de aniversário. Vamos encerrar esse assunto. Esse assunto é uma delícia. Eu, por mim, ficava rolando nesse barro aí até o fim do programa, mas a gente tem que mudar de assunto, tem que sair desse assunto. Quero mandar um abraço pra um grande amigo nosso que tá de aniversário, uma criatura adorável, nosso brother Montanha. Chegando perto dos cinquentão, o tio Montanha. E, meu, deixa eu falar pra vocês uma parada que o Montanha tá fazendo,
também,
cara.
Que também tá de aniversário, desculpa.
O Ki Fornari, abraço, colega, querido Ki Fornari, nosso brother.
Aí da praia, isso.
Legal, deixa eu falar pra vocês, cara, o Montanha é um cara que já viajou o mundo, você sabe que ele é mestre em capoeira, dando palestra, curso de capoeira, defesa pessoal, e em cada país ele estudou e pesquisou sobre diferentes metodologias de aulas para crianças. E vocês sabem que a minha relação com o Montanha é próxima, porque ele pegou o Theo. Eu entreguei o Theo pro Montanha. Eu conheci o Montanha e falei, pô, esse cara aí é um cara que eu quero perto do meu filho. Entreguei o Theo pra ele forjar o Theo, né? Pra ser, pro Theo ser um guri esperto. Ser um guri que não vai tomar um tombo em cada esquina, entendeu? E esse cara é o Montanha. Cara, e o Montanha, ele desenvolveu isso de tal maneira que ele tá criando, ele criou um sistema de treinamento treinamento progressivo pra essa criançada. Ele pega o piá, pega o guri e vai com o guri até a vida adulta, treinando o guri e ajudando o guri mentalmente, fortalecendo o guri mentalmente, fisicamente. E ele tá abrindo uma academia, cara. E eu tô usando aqui o espaço do Pretinho pra informar isso pra pais que, como eu, um dia tiveram o receio de, tá, eu tenho filho homem, como é que vai ser? Porque a vida é assim, cara. Eu quando eu era piá, eu era bobão, sempre fui um meio abobado, sempre fui tirado pra cu junto, assim, com uma galera, assim. Sempre era o que sofria o bullying, entendeu? Então, eu me preocupei com meu filho em relação a isso. Falei, tá, como é que vai ser o meu filho quando ele sofreu o bullying? Outra preocupação, o teu filho não pode fazer bullying. Então, são essas formações de caráter, assim, que o Montanha trabalha na piazada, cara. Então, eu queria deixar pra vocês aqui só o Instagram da academia que o Mano Montanha, meu irmão, meu amigo da vida Montanha, tá inaugurando. Ele me mandou aqui, tá aqui, ó. Arroba Hero de Herói, Factory de Fábrica, BR de Brasil. Hero Factory BR. Então tá aí a dada aí, dica, ó, parabenizando meu brother Montanha aí pelo negócio que ele tá abrindo e que eu tenho certeza vai ter a mão do Montanha na formação das gerações que vem aí e que vão acabar definindo o futuro desse país lá na frente.
Féter,
que
legal, Montanha. Pra agregar isso aí que tu falou, cara, um beijo pro Montanha e trazer aqui só pra colocar exatamente nesse ponto depois que tu falou, uma frase que eu ouvi, cara, numa palestra do Paulo César Tinga, cara, o ex-jogador Paulo César Tinga, que é um exemplo de ser humano como poucos a gente tem por perto. E o Paulo César Tinga falou uma coisa que me marcou e eu exerço isso com a minha filha, cara. Prepare os seus filhos para que eles tomem as decisões corretas quando eles estiverem longe de você.
Essa, que baita frase.
Cara, essa frase me marcou de uma forma, cara.
Lele, eu fiz uma entrevista com ele na semana passada e aí na hora que a gente entrou em criação, ele falou isso aí, porque ele disse que teve um filho que foi criado na Alemanha e um filho que foi criado no Brasil.
É, isso aí.
Né? E o alemão é mais, né, na dele. Sabe que aí o menor dele quebrou o celular, a tela do celular. Desculpa, eu tô falando a história dele que ele contou. Aí o menor quebrou o celular e falou assim: pai, eu preciso de uma outra tela pro celular. O Tinga: tá, mas quanto é que custa? Ah, custa mil e pouco. Eu disse: não, calma aí, vamos dividir. Lavagem de pátio e carro. Quanto é que custa pra lavagem? Tanto, beleza. Então nós vamos somar as lavagens e eu te dou dinheiro pra telinha. E aí esse dia o Tigre mandou um vídeo escondido, o gorila esfregando o carro pra comprar a telinha nova dele. Tipo assim, sabe? Legal. E é sério, né, telinhagem?
É isso aí,
dando pra... Porque, obviamente, o Tinga, com uma carreira maravilhosa dele, o Tinga chega na Alemanha, abre um tapete vermelho. O paredão do Borussia Dortmund, uma torcida mais linda da Europa, baixa assim, ó, pro Tinga. Sabe? Tipo assim, ó. Tipo a torcida do Barcelona pro Messi, sabe? Então ele ganhou a grana dele, os meninos têm um futuro, né? Certo? Só que ele fala assim, cara, não é só isso, eu preciso dar neles o valor das coisas.
É isso aí.
E, né, o alemão, o cara que se alfabetizou na Alemanha, já tá dentro dele. Olha que loucura, né?
Uhum, claro,
o daqui do Brasil, claro, um pouquinho mais, claro, né, na dele, mais brasileiro, né? E aí o Tinga teve que, sim, dar um pouquinho de Alemanha, sabe, pra ele, assim. Ah, e aí, lavando o carro, lavando o pátio, ele vai chegar na telinha dele de celular lá. Que e aí demais. Vai ter o valor da coisa. Olha, essa tela que custa todo aquele dias que eu fui lá, esfreguei o carro, que eu fiz não sei o que no pátio.
É isso aí.
Acho muito legal.
É o que a gente falou essa semana ainda aí, na frase, isso, né? Aí. Ensina a pescar, não dá o peixe.
É isso aí.
Se tu dá o peixe, pá, amanhã o cara vai querer peixe de novo e vai querer peixe. Agora, se ele for pescar, ele vai saber o valor e a importância de pescar todo dia ao invés de ganhar o peixe. Ô, Manos, é muito legal a gente poder falar sobre isso, assim, né? Sobre coisas da
motéis,
vida.
De motéis, né? De motéis,
é, cara, isso, né? Criação de filho. É uma coisa fantástica esse programa. A gente vai fazer, a gente aliás, não vai fazer, a gente só vai acreditar aqui aos nossos parceiros dos classificados do Pretinho, a Corner Shop. Levamos teu mercado direto pra ti. Baixe agora o aplicativo na App Store ou na Google Play. A gente vai se permitir pular aqui os classificados nesse momento para voltar em seguida rapidinho depois do intervalo com mais uns minutinhos de Pretinho aí.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
E obrigado pela sua audiência. 13 minutos para as 2 da tarde. As curiosidades curiosas do Pretinho Básico estão chegando com o Magro Lima para Fitocalme. Fitocalme, o fitoterápico que acalma, do Catarinense Farma. Manda pra gente, Magro Lima.
O que acontece se a gente comer um câncer?
Oh?
tu vê uma cirurgia, o cara tira um tumor cancerígeno e tu olha e tu pensa, bah, vou comer isso aqui. E tu come um tumor de alguém.
Cara, tu pega câncer. Só um pouquinho.
Peraí, que deu uma bugada na minha cabeça.
Lá, eu achei sensacional isso, Magro Lima, de verdade. Porque, cara, é um troço que eu jamais imaginei ouvir na vida. Eu ouvi agora.
Eu tô aqui pra isso, cara.
Perturbar você. Obrigado, Magro Lima. Quero te agradecer. Obrigado por isso, cara.
Aqui não acontece ainda. Um abraço.
A gente tem que ser cientista agora. Não pode ser humano de sangue quente e sentimentos. Agora tu tem que ser frio e absorver essa informação de forma fria. Fala, Magro Lima, o que acontece?
Um tumor.
Tá.
E tu põe na boca, tu mastiga, tá? O mais provável é que ele chegue no maior monstro que existe no planeta hoje, que é o teu estômago. Gástrico. O teu estômago tem um pH de 2, cara. Ele vai destruir o tumor. Destruir. O teu estômago é tão forte que as células do estômago têm que se regenerar de tempos em tempos, porque elas não resistem ao suco gástrico, cara. Agora pensa o seguinte, o tumor ele era metastático. E tu quando come o tumor, tu tem uma ferida na boca ou uma afta. O tumor ele tá acostumado a entrar na corrente sanguínea. E ele entra na tua corrente sanguínea antes de chegar no estômago via uma feridinha, uma afta que tem na boca. O que que será que acontece? O mais provável é o seguinte, tá? O tumor ele é parte do teu corpo. E é por isso que ele não vai embora. Eles são, na verdade, um punhado de células brancas que começam a se multiplicar. E tu não tem o que fazer. Agora, se chega um tumor de outra pessoa no teu corpo, o teu sistema imunológico está mais do que preparado para botar ele para fora. O teu sistema imunológico vai chegar no tumor de outra pessoa e vai dizer, na, aqui não, queridinha.
Passa.
E vai destruir ele. Então, cara, tu poderia comer um tumor.
Caramba. Ah, eu ia botar um azeitezinho de oliva ali, Magro.
Eu também acho uma alecrim, né?
Fazer uma almôndega, assim, uma farinhazinha.
Ah, cara, que nojo, velho.
Parmegiana, pão, tá queijo, louco, Santa Clara, e daí deu, cara, já era.
Isso, fechou.
Ah, que loucura, Magro. Parabéns, cara, pela proatividade em trazer essa pra nós aí. Muito parabéns, imaginei. Cara.
Esse é o meu papel aqui.
Ah, que loucura.
Parabéns. A aula de inglês com
um português. Check, 1, 2, 3, testing. And.
What's up, pretinhos? Se liguem, não é só no português que temos gíria, tá ligado? Então fechou, bora falar dessas gírias também em inglês. A primeira é WhatsApp. Isso aí, foi mesmo desta que surgiu o famoso aplicativo WhatsApp. A diferença é que este WhatsApp é com o P no final e ele foi trocado por app, de aplicativo. Não temos uma tradução literal, mas seria algo como e aí, qual é? Ou beleza? Certamente é das slangs ou gírias mais usadas. A segunda gíria é o famoso yep, uma outra forma de dizer yes ou yeah. Assim como existe o nope para no. Como nos exemplos, are you mad at me? Algo como você está bravo comigo? Yep. Really? Sério? Nope. Temos ainda o fat chance. Algo semelhante ao mais conhecido por nós como no way. Ou seja, quando você não vai fazer aquela coisa de jeito nenhum. Fat chance. E por último temos o you bet, que é bem parecido com o significado ao pé da letra, sendo entendido como pode apostar. You bet. Como no exemplo, are you coming with me? Você vem comigo? You bet! Pode apostar. Eu sou @PortugaMarcelo e eu volto no próximo PB.
Muito bom, Portuga! Sensacional a aula de inglês com um português, produto do Pretinho Básico. E aí, Rafinha, manda uma pra nós aí, mano.
Cara, eu vou mandar uma pra turma aí que tá acompanhando esse programa, que é o sucesso. Boa tarde, pretaiada! Uma piada rápida aqui pro Pretinho. Um caipira, oi, e um americano se envolve num acidente de carro. O americano desce do carro e fala, hello. E aí o caipira, hello nada, amassou, foi tudo, só, filha da puta. Parou aí. Abraços a todos e manda um tá louco Pra Carol de Canoas, que me atura há 2 anos. E eu quero só aproveitar e mandar um abraço também, Alexandre. Se pois tu me não, permite, Rafinha, rapidamente aqui, para o meu coroa, o seu José Carlos Menegasso, oh, que naquele, no assunto ali que a gente estava falando, quando o cara é EPA, ele não entende muito bem que é legal tu ter um compromisso de trabalhar e dividir os teus estudos para formar um ser humano, né, digno, de bom caráter. A frustração também é importante, faz parte, pra tu criar caráter. E lá atrás eu não entendia muito bem, hoje eu só agradeço esse carinho, sempre trabalhei desde o início, então eu tenho responsabilidade.
Desde os 8 anos, né, Rafinha?
Desde os 12, 13, tava ali no bar do Coroa, exatamente, varrendo, meio turno trabalhando, meio turno na escola. Isso me fez, acredito eu, um ser humano muito, muito melhor, então sem dúvida, agradeço a ele e minha coroa, né? E isso é bom pra todo adolescente entender. Qualquer tipo de trabalho enobrece o ser humano. Mano aí, cara.
Muito eu bem. Também queria mandar um abraço. E era muito louco isso, né, Rafinha? E eu falei sério, quando eu falei 8 anos, eu achei que fosse 8. Corrigiu, disse 12. Mas o ponto que eu queria tocar é o seguinte, cara, naquele tempo, lá nos anos, isso aí era anos 80, né? Fim dos anos 80, talvez.
85, então, 86,
por daí aí. Daí pra trás, cara, daí pra trás, até ali, aí, o início dos anos 90 pra trás, né? Era muito comum em Porto Alegre, no interior, os armazéns de família, isso, né? Os isso, mercadinhos de família, das famílias gringas e tal, onde toda a família trabalhava no mercadinho. A filhinha atendia no caixa, o guri atendia no balcão e tal, e era assim que era, né, cara? Porque, enfim, assim não havia, né, algum tipo de regulamentação sobre trabalho infantil, sobre... Enfim, cara, é tudo muito louco.
Posso como não,
tudo
evoluiu.
Magro Lima agora...
Pro Potter, eu queria muito.
Claro que pode, Magro Lima. Pode mandar, Magro Lima. Um abraço, Magro Lima.
Um abraço pro Potter, né, cara? O Luciano Potter, que vai olhar o WhatsApp dele agora depois do abraço.
Que legal. Olha aí, cara. Eu tava aqui fazendo a escada, a construção pra chegar no Merchan. Eu venho lá, busco lá atrás, conto uma história, tento botar aqui.
Dia do soldador, tu vai soldar
esse merchan. Tudo mudou e aí não sei o quê. A evolução a gente não nota nos ônibus porque é gradual. Né, a gente vai lembrar, o Lelê e eu, que pegávamos ônibus em Porto Alegre há muito mais tempo que vocês. O cobrador era lá atrás, logo na entrada do ônibus. E hoje em dia tá na frente. Ar-condicionado... Nossa, ar-condicionado não tinha no carro do pai naquela época que eu pegava
em casa.
Não tinha nem em casa ar-condicionado, imagina dentro do ônibus. Outra coisa, a cordinha pra puxar pro ônibus parar, que tinha uma cordinha, fazia pô, hoje tem um botãozinho que tu aperta e aí pisca lá no painel do motorista, não precisa fazer barulho pra não acordar os caras. É demais a evolução, cara. Então a Marco Polo sempre fez parte dessa evolução e seguem inovando cada dia mais. Os caras acabaram de lançar as soluções BioSafe para ônibus urbanos, com um pacote de segurança integrado para preservar a saúde dos passageiros das cidades. Tecnologia e inovação é com a Marco Polo. E além da Marco Polo ter os ônibus disponíveis em diferentes modelos, o sistema BioSafe pode ser adaptado aos veículos coletivos que já estão em circulação pelas cidades. Ou seja, ele é adaptável ao ônibus que não saiu de fábrica com esse sistema. Nas inovações tem, por exemplo, controlador com reconhecimento facial que mede a temperatura ali, na hora, e verifica e informa se a criatura está de máscara. Frascos de álcool em gel instalado, tapetes sanitizantes, poltronas e pega-mão, sabe o pega-mão que a gente chamava de puta merda antigamente? O pega-mão com acabamento antimicrobiano e muito mais. Cara, isso aí é assim, é de dar parabéns para Marco Polo, pros engenheiros, pros pensadores, pros criadores da tecnologia da Marco Polo, e parabéns e muito obrigado. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá no site Eu e o meu medo de ser atropelado. O nome do site, o site é marcopolobiosafe.com. Marco Polo Biosafe, SAFE. marcopolo.com pra você conhecer mais da tecnologia da Marco Polo.
O Fetter, tu falou de ônibus aí, cara, eu me lembrei, eu pegava muito linha 35, Jardim dos Salsos, que saía da Cristóvão Colombo e ia lá.
Certo.
Pro, é onde eu tô agora, Lelê.
Pois é, cara, e eu me lembro, cara, que nessa época que o Fetter falou das cordinhas, do cobrador mais atrás, o ônibus não tinha limite de passageiro, o limite era a porta fechar. Entendeu? Isso. Esse era o limite.
E, cara, verdade, Lelê.
E muitas vezes, como a entrada era por trás do ônibus, o motorista não conseguia ver até que momento entravam as pessoas, assim, sabe? Era realmente. E tinha um cobrador, cara, no linha 35 do Jardim de Salas, cara, que era demais. Eu gostava de pegar o ônibus com ele, porque ele coordenava o motorista. Ele falava assim, ó, segura!
Né? Ah, isso,
e quando
isso.
Enchia de gente de fechar a porta, ele dizia assim: vai firme. Sabe?
Ah, como o Lelê. Ô, Lelê, olha que louco isso, cara. É muito louco isso. O programa, o Pretinho, tem essa maluquice também, cara. Eu sonhei contigo essa noite. Opa. Tinha ônibus envolvido, Lelê. Olha a parada. Legal, cara. Pô, eu sonhava que tu me dizia: me chama de ônibus antigo e me entra por trás.
Não, cara. Pô, pelo menos tinha que ser um. Se fosse um. Então isso é um pesadelo. Se fosse um sonho, tu teria sonhado com ônibus da Marco Polo.
Da
né?
Marco Polo, é verdade.
Novo, moderno, com tudo isso aí. Né?
Biosafe e tudo mais, por cara. Por favor, né? Vai, Potter, manda!
Quem tá precisando... Aliás, deixa eu contar uma antes, Marcão. Vai, a gente vai cumprir. Um certo dia, tava o cientista trabalhando em seu laboratório...
Lelê, desculpa te interromper, Potter. Lelê, se precisar sair, fica à vontade, tá? É que o Lelê hoje vai me cobrir lá na 102.
É verdade.
Ah, ele vai te cobrir.
Vai cobrir o Fetter, né?
Vai me cobrir lá tá na 102 certo, obrigado, cara, Lelê.
Coisa linda.
Hoje eu saio agora mesmo, Potter.
Um certo dia tava o cientista trabalhando no seu laboratório, mexendo e alterando algumas fórmulas, e de repente ele percebe que acaba de criar uma forma e celebra com muito entusiasmo. Cacete! Acabei de inventar a cura para a ganância da humanidade.
Bem.
E logo ele pensa, olha pro lado e fala pro outro cara: agora eu vou vender por $1 bilhão e ficar podre de rico.
Boa.
Moral da história. Quem mandou foi o Daniel Machado. A ganância destrói boas intenções.
É verdade. Tínhamos um colega, Marcos Pianges, o nome dele, hoje é famoso palestrante internacional, autor de best-sellers. Marcos Pianges dizia pra gente aqui, já em tempos de metas arrojadas, né? Metas desafiadoras, o Marcos Pianges dizia nos corredores em altos gritos: a meta mata o amor pelo negócio. Que loucura, né, cara?
Rapidinho aqui, doação de sangue, Fetter.
Manda!
Antes de eu sair, rapaziada, tá nos ouvindo em Pelotas, tá? Meu avô precisa de doadores de sangue tipo O positivo urgente. Nos ajudem quem puder. O nome é de Francisco de Assis Afonso da Silva. Tá? Em Pelotas. Ele não diz aqui qual é... A Veridiane tá mandando pra gente, Veridiane tá. Borges, não diz qual é o hospital. Só diz aqui em Pelotas, em nome de Francisco de Assis Afonso da Silva, mas a comunidade de Pelotas certamente vai se agilizar aí e vamos doar sangue, até porque, se eu não estou enganado, é o sangue mais, entre aspas, fácil, né? O O positivo, é o que mais tem, né?
Não vamos nem falar nisso, tá difícil o sangue. É. Vamos doar.
Vamos doar.
É, que é o mais comum de se
alguém
encontrar.
Tem que doar.
E fala, Potter, tu ia encerrar.
Para quem está entrando num aluguel, né, procurando um imóvel para alugar e quer alugar isso de maneira rápida e sem fiador, alugue com a Credipago. E olha como é fácil. Você procura a imobiliária mais próxima, escolhe o imóvel, apresenta o teu CPF e deu. O teu cadastro é analisado em menos de um minuto.
Potter, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, é serviço pra mim agora, tá? Eu sou o ouvinte que tá interessado nisso aí. Onde é que eu acho a lista das imobiliárias? Tchau, Lelê, obrigado, meu, até depois. Onde é que eu acho a lista das imobiliárias cadastradas na Credipago?
Credipago.com.br. Credipago.com.br. Vai na mais próxima de ti, pega o teu CPF, dá pra eles, análise em um minutinho, e se você for aprovado, é só assinar o contrato de locação e retirar as chaves, tudo fácil, seguro e 100% digital. A Credipago nasceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, e hoje tá em todo o Brasil. Pra saber mais, como eu disse, pra saber mais, né, uma imobiliária mais próxima de ti, entra em credipago.com.br. Alugar um imóvel fácil, sem fiador e sem enrolação, é com a Credipago. Um dos caras, né, da Credipago é o Bruno Galhaço, um dos garotos propaganda é o Bruno Galhaço.
Tem os outros aí que eu não posso nem te dizer quem é.
É mesmo? Credipago tá juntinho, então. Credipago.com.br. Obrigado, rapaziada da Credipago, que tá juntinho com a gente aqui no Pretinho.
Só gente boa, obviamente. Fala, Rafinha, não acabamos ainda, vamos um pouquinho mais.
Não, maravilha, coisa linda, é só um prestar um serviço pra audiência. Hoje às 19 horas a gente vai estar fazendo transmitida a pré-jornada da Rádio Gaúcha no sinal da Atlântida por causa do Grenal da Libertadores. Então às 19 horas, não tem o programa das 7, eu sei que tu ia falar isso às 6, mas como eu não
ia falar.
Só tô reforçando aqui, a gente tá junto, é equipe, né?
É nós, Rafinha, mas nós temos que entregar, Rafinha. Já são 2:03, Rafinha. Então. Beijo pra ti, voltaremos logo mais às 6 da tarde. Tchau!
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.